Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Minutos para o meio-dia, estamos com o painel desta quarta-feira fazendo um balanço da edição 2019 da Festa da Uva. Conosco a presidente da Comissão Comunitária, Sandra Randon, o diretor executivo, Luciano Pereira, o gestor de projetos, Guilherme Zaccani. Já volto do comercial falando sobre outro tema polêmico, nesta semana falando-se muito ainda, os artesãos, alguns deles estão insatisfeitos, gente, artesãos de Caxias do Sul.
Escutamos agora essa opinião, acho que veio através do contato da rádio, sim. E a gente tinha dois espaços nas réplicas, né, para atender o artesão. Um dos espaços era coordenado pela dona Eli, uma senhora fantástica, que me contou a história de cada pedacinho daquele artesanato que estava ali, de cada uma das histórias dos artesões. E eu acho que o que acontece é que a gente tem um número muito grande de associações e nem todos a gente conseguiu atender. Atendemos um outro espaço também do artesanato, bem interessante, no pavilhão 1, já no nosso negócio, e esses outros dois espaços de artesanato nas réplicas. É claro, a gente precisa também chegar a todas essas pessoas, né? O ideal seria que fosse uma única associação, nem que ela fosse pensada em união para o evento Festa da Uva, porque tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo bonito para se vender, para ser valorizado, mas a gente não consegue alcançar todos. Né? Imagina eu ter que colocar uma única pessoa a procurar todas as associações. As associações precisam se procurar mais, né? Construir esse conjunto para daí sim expor na festa. Mas é mais uma opinião construtiva para uma próxima edição.
A Marlene Negoto, através do nosso Whats, diz o seguinte: bom dia, gostaria de fazer uma crítica positiva pelo fato desta comissão tentar renovar vários aspectos quanto à Festa da Uva. Parabéns. Porém, tem um ponto negativo. Quem comprou o ingresso geral para ver a cantora Anitta, por exemplo, passou pela catraca, se molhou, gastou muito em transporte e não conseguiu assistir ao show. Fui barrada pela excessiva presença de público. Deveria haver uma maneira, mesmo comprando ingresso geral, de fazer o retorno do gasto nesse caso e não apenas aos ingressos especiais. Grata, Marlene Negoto. Bom, os shows foram um caso à parte também, né, em função do PPCI, mas, obviamente, o grande ponto negativo, área VIP, on-stage, enfim, quem comprou especificamente para o show foi barrado. E aí saiu de lá frustrando, cuspindo fogo e derivados.
O que aconteceu nesse dia 8 foi o seguinte: as pessoas que garantiram seu ingresso de acesso ao parque, que era um ingresso de R$25, ela era informada, né, no ingresso, ela era informada na entrada do espaço de shows que havia uma lotação máxima, segundo o nosso PPCI. O que aconteceu que foi uma aglomeração de pessoas que chegaram após as 8 da noite, tendo a certeza que assistiriam um show. E já chegou um público muito cedo, abrimos as portas pro espetáculo às 18 horas, pro espaço, pro ambiente de show.
E já tinha fila.
E a gente já tinha uma fila. E esses placares eletrônicos, eles foram informados dos dois lados, lado direito e lado esquerdo do palco, que era esse ingresso do R$25 que dizia acesso ao parque e você poderá assistir ao show conforme a lotação máxima. O que aconteceu num movimento de muita tensão, com muita chuva, infelizmente o tempo também não nos ajudou nesse dia, onde a Brigada Militar foi acionada, né, porque o grande público deste ingresso de acesso ao parque estava pressionando as catracas para entrar, e isso também interferiu a entrada do ingresso especial. Isso aconteceu, sim.
Atrapalhou, na verdade.
Isso atrapalhou, sim, a entrada dessas pessoas, porque elas também estavam preocupadas com a segurança delas, com o movimento que estava acontecendo. Muita gente voltou, e eu fui até ao lado do capitão, que estava fazendo a operação da Brigada Militar, e trouxe pessoas comigo que tinham ingresso especial para entrar. Isso aconteceu durante as 21h30 até aproximadamente 22h15, que foi esse momento de tensão do público do ingresso ao parque, que também pressionou essa entrada, né? Então, essas pessoas que não entraram dos ingressos especiais, já está no nosso site o formulário de preenchimento de ressarcimento. Então, você que comprou o ingresso especial, acessou o parque, mas não acessou o show, você tem a garantia do ressarcimento.
Não foi a venda a mais do que o número permitido?
Não, de forma alguma, porque a operação...
Por que venderam se não teria como comportar?
Não, a operação de venda do ingresso, ele não abre mão do PPCI. Ele não nos deixaria vender mais ingresso, porque a operação está no controle dele. E ele recebe o PPCI para seguir, né? Então, não tem como. O que tinham eram pessoas a mais que compraram acesso ao parque, que poderiam aproveitar os outros palcos da Festa da Uva.
Pelo nosso WhatsApp, a moradora do bairro Rio Branco. Bom dia, amigos. Acredito que as Olimpíadas Coloniais fizeram muita falta nesta edição da Festa da Uva. É um momento muito divertido. Houve inovações que foram bem sucedidas e outras nem tanto. Não sei se procede a informação de que a Festa da Uva será realizada uma vez por ano. Se for como moradora e admiradora, infelizmente não concordo. Acredito que a Festa da Uva será realizada sempre com um intervalo de 3 a 4 anos, que possa ser planejado com muito brilho e com toda a pompa que a festa merece. Não devemos oferecer ao turista uma festa mediana. O turista precisa sair de Caxias do Sul encantado, não menos do que isso. Forte abraço, Débora do Rio Branco. Alguma colocação?
Eu acho que eu tenho um comentário, Débora. Obrigada pela tua sugestão, mas os turistas saíram encantados. Essa é a informação que a gente tem, inclusive, de todas as agências que estavam conosco, né? E que tinham realmente turistas de fora. Porque eles conseguiram ver a nossa gastronomia, conseguiram ver a nossa música, conseguiram ter uma exposição de uva, sentir o cheiro da uva naturalmente lá, exposição de fotos, eles puderam fazer piquenique, eles puderam ir nas réplicas, eles tinham espaço para as famílias. Então, o turista ficou encantado, inclusive com o desfile, né? A gente via, percebia, porque eu participei de todos os desfiles, fora dos pavilhões e dentro. Sim. As pessoas se emocionavam. E o último desfile nos pavilhões, a gente teve uma entrada gigantesca de pessoas após às 18h30. Então, justamente em função do desfile, até porque depois do desfile, as pessoas ficavam para dançar, porque foi feito um grande show ali no final, né? E eu penso que esse intervalo de 3 ou 4 anos não vai alterar essa questão, né? Eu entendo, assim, porque eu sou de Caxias, eu também lembro de várias festas, né? A gente tem uma questão, assim, como caxiense, de achar, assim, claro, no passado as festas eram maiores, eram mais bonitas também, porque havia um apoio muito grande nos desfiles de todas as entidades de Caxias, de todas as regiões da nossa serra. E hoje a gente não tem mais essa unidade. A gente não tem, e essa é uma triste realidade, né? E é triste falar sobre isso aqui, mas assim, embora tenhamos convidado outras cidades trazerem seus carros, suas soberanas e tal, eles não tinham interesse, né? Porque hoje a gente sabe, isso é um custo muito grande.
Sem dúvida. A edição 2019 vai ter para a história inteira como a marca da inovação.
Sim.
Talvez a próxima não seja tão... tão difícil das pessoas também colaborarem, se unirem, juntar forças nessa...
Acho que sim, acho que tinha uma demanda muito grande, né? Eu senti uma responsabilidade muito grande por ser a primeira mulher, né? O orgulho todo que eu tive de estar nesse lugar, de conseguir reunir todos os distritos, que era uma coisa assim que por anos... Eu ouvia comentário de pessoas assim que anos os distritos não eram valorizados, ou eles vinham só uma parte do distrito, ou era só aquele outro, né? Nós conseguimos ir até eles, né? E claro que primeiramente a gente só ouviu coisa ruim, para depois entender as coisas boas, e a gente conseguiu fazer. Claro, eu não quero usar de forma nenhuma essa como uma desculpa, mas essa foi a nossa realidade. Nós não tivemos apoio de nenhum órgão público, financeiramente falando. Então, nós tínhamos patrocinadores que acreditaram nessa nova nessa nova proposta. O nosso desfile coreografado com artistas da nossa cidade. Quem coreografou, quem desenhou o carro, quem fez o carro, quem ensaiou as pessoas, eram todos de Caxias. Uhum. Sob o comando do Matheus Brusa e da equipe dele, pessoas fantásticas.
Aliás, a Isa, nossa produtora, estava lá firme e forte em todos os desfiles.
Verdade.
Ela chegava aqui de manhã, tadinha, nas noites e desfiles. Isa, tu dormiu só um pouquinho, mas tá, vamos aguentar, vamos em frente.
Então, eu acho que isso é importante ressaltar, né? Que esse brilho que o turista quer ver, às vezes, não é tanto esse brilho que a gente que gostaria de ver como uhum. caxiense.
Eu quero aproveitar a fala da Sandra mais uma vez, Luciano, para a gente esclarecer. A organização da Festa da Uva recebeu da prefeitura R$1,5 milhão como ajuda para a edição de 2019.
Não foi a organização da Festa da Uva, foi a equipe que cuida do imóvel Parque de Eventos.
Ou seja, a empresa...
Do pavilhão. A empresa S.A.
A empresa S.A. recebeu esse aporte da prefeitura.
Recebeu para melhorias do parque, adaptações que eram necessárias.
Mas não caíram na... esse valor não caiu na conta da
comissão.
Não. É porque as pessoas estão confundindo isso também.
E até, assim, vou te interromper, acho importante falar, né? Esse dinheiro, inclusive, veio para que o pavilhão Bernardino Ramos, conhecido como Pavilhão Festa da Uva, tivesse PPCI. Uhum. Isso não nos ausentou de termos o nosso PPCI. Sim. Porque uma coisa é o pavilhão ter o PPCI próprio, outra coisa é o evento Festa da Uva. O nosso PPCI foi outro e nós tivemos que pagá-lo com o nosso dinheiro. Em nenhum momento nós utilizamos esse valor que veio para melhorias do parque, mas não só para a Festa da Uva. Acho que essa é uma questão importante, porque o parque de eventos não pode ser um ponto de referência só para a Festa da Uva.
Aliás, então, uma ferramenta muito mal usada em Caxias do Sul,
infelizmente,
né?
Infelizmente, por anos, né, muito mal usada. Então, essas melhorias do parque ficarão para todos os próximos eventos.
Muito bem.
Principalmente pela acessibilidade, porque é um dos investimentos desse valor da S.A. foi para criar uma acessibilidade para as pessoas.
Sem dúvida. Talvez uma sugestão, tendo-se em vista que as cadeiras disponíveis não são elétricas, que chama, né? Enfim, tem que fazer. Quem não tinha o acompanhante não andava pela Festa da Uva, não tinha como. Talvez asfaltar os acessos, né? Facilitaria para o cadeirante, por exemplo. A opinião da Helena D'Alegrave, Cerro da Glória, Vila Cristina. Bem, sou agricultura e meu esposo expôs uva. E um ponto negativo é a primeira festa que os expositores não ganharam convite para a abertura. No jantar dos agricultores não tinha vinho e nem suco. Isso não pode acontecer. Outro ponto, os agricultores ganharam ingressos com data e nem sempre eles podem ir na data por motivos da colheita. Enfim, essa é a posição da nossa agricultora lá de Vila Cristina. Colocada o texto dela, vamos em frente. A Festa da Uva tinha que ser anual e popular. Irma Martins. Por que mudar o palco dos shows? Por que os visitantes tinham uma vez para degustar as uvas? Os visitantes tinham uma vez para... Enfim, a degustação lá embaixo foi trocada. O palco dos shows foi mudado em função do espaço físico e também do áudio interno dos shows.
A estrutura do palco de shows nacionais foi uma proposta nova para que as pessoas, na grande maioria dentro desse projeto de PPCI, de superlotação, tivesse uma melhor visibilidade do show. Porque anteriormente, em 2016, o projeto de 2016, as pessoas que chegavam com o acesso normal, que chegavam, porque não havia um controle de superlotação desse espaço, elas ficavam, na grande maioria, a 120 a 100 metros de distância do show.
No fundo, né,
hoje, com esse novo projeto, as pessoas que chegaram no último horário dessa superlotação ficaram a 70 metros do palco.
Mas houve algumas modificações durante os dias, né? A gente que mora mais próximo ali dos pavilhões deu para sentir que nos últimos shows estava, talvez diminuíram o volume, ou não sei como é que direcionaram as caixas, porque o som ele amplificou para a cidade. No início, também conversando com o Luciano sobre isso, agora na última semana ali foi modificada alguma coisa importante nesse sentido?
Não, na verdade, eu acredito, conversando com os técnicos de som, houve... Não, na verdade, não, até razões climáticas movimentam esse som para a cidade. Eu escutei algumas coisas da própria Brigada Militar em relação ao som, que todo o bairro ali residencial atrás do pavilhão não teve nenhum relato de problema. Teve alguns para frente da cidade, mas que aconteceram na primeira semana. Então, mas uma adequação para diminuição do som, não. Na verdade, muito em razão do clima. Questões de vento interferem para onde esse som vai. A gente teve momentos no nosso final de semana, no Jardim das Réplicas, que a passagem de som interferiu em alguns momentos da nossa orquestra, e já no segundo dia não interferiu. Então, são razões que vão movimentando. O artista, às vezes, também extrapola um pouquinho com o seu técnico de som.
Que show é show, né?
Show é show, gente. E vamos lá.
A voz é estridente pro cara que tá no palco e tem que ter um retorno, né?
E vamos lá, é um momento especial da cidade. As pessoas precisam abraçar isso. É um momento que talvez, quem sabe, possa ser anual, mas se for a cada 2 anos, a cada 3 anos, é um momento da cidade. A gente precisa valorizar que esse artista tá chegando nesse momento.
Eu ouvi em casa as músicas, cantava junto e tava tudo certo. Admirável a opinião de quem? Da Fernanda, do Centro de Caxias. Admirável a autoestima e positividade da equipe Festuva. Parece não admitir nada de errado e dizem que o turista saiu encantado. Mas por que o... qualquer turista, que abreviou aqui, qualquer turista se encanta mesmo com qualquer coisa. Realmente foi fraca, sem graça, sem encantamento. Muitas coisas boas, mas deixou muitíssimo a desejar. Precisamos ser mais realistas e buscar uma estruturação melhor. Fernanda do Centro, obrigada. Algo a mais a declarar? Também a posição da Rose... quero parabenizar a todos pela coragem de inovar, mudar é preciso. A Rose só não colocou o bairro. A opinião pelo nosso WhatsApp também da Ângela do bairro Cruzeiro. Bom dia. Porque, já respondemos isso do programa, porque as rainhas não estavam juntas com as autoridades, enfim, na abertura da festa. Protocolos, enfim, também o impacto da primeira inovação junto, né, tudo junto, também serão repensados todos esses pontos que eu li aqui da participação dos nossos ouvintes, a nossa obrigação, tanto o elogio quanto a crítica negativa. 12:03, eu preciso falar da Vila dos Distritos, que acho que foi o grande sucesso, juntamente com a uva, né, da festa de 2019, os expositores em termos de distritos estavam lá, algumas inovações também, a parte da agricultura familiar, né, também tivemos muitos elogios, claro que os expositores tiveram na primeira semana impacto no número de pessoas, mas resumindo desta edição, foi mais positivo do que negativo?
Tu dizes
o distrito,
mas com
a
certeza foi
familiar.
Muito positivo. A gente via justamente assim, tanto neles quanto nas pessoas que passavam por aquele espaço, uma alegria muito grande. Caxienses, visitantes, autoridades, o agradecimento deles foi muito bom, até pelo espaço, por terem essa possibilidade de poder trazer as coisas deles, né? Inclusive a agricultura familiar também, eles estavam extremamente organizados ali para receber, para expor os seus produtos.
Eles tinham liberdade de fazer a apresentação cultural que eles queriam ali, né? A gente percebia que alguns distritos tinham lá gaiteiro, cantores, tinham essa liberdade.
Sim, né? Era justamente para trazer o que eles tinham de melhor, né? Essa foi uma questão bem importante. A parte ali da Alameda também, que foi mais voltada para o boliche que tinha ali embaixo, que tinha a parte dos espetinhos e a parte até da bodegão do Juca, né? Uhum. Também foi um sucesso, porque é isso que a gente quer, né? Quando alguém vem conhecer Caxias do Sul, não importa o tipo de pessoa que vem, ele quer conhecer o que a nossa cidade tem,
o que tem aqui. Obviamente.
Né?
Show, já falamos. O que fica de certo nesta edição de 2019 é a inovação, ou estou errada? Continuamos com a inovação, né?
Continuamos.
Sandra, pergunta que não quer calar. Não é do desfile agora, tá? Teremos festa da uva no que vem?
A gente não estudou ainda essa possibilidade, né? Desde que nós assumimos a comissão, a gente percebe esse potencial da cidade. E nós precisamos entender, nós caxienses, nós pessoas da nossa região, nós precisamos entender que hoje o turista ele vai atrás de algo que o atraia baseado numa história. E toda a nossa história, desde o início da festa, de que foi por isso que as uvas foram expostas daquela maneira, foi uma reprodução da primeira exposição de uvas em 1931, desde o fato de valorizar o trabalho das 11 famílias, dos 11 tipos diferentes de uva que nós ainda cultivamos, o fato de nós valorizarmos a nossa gente, né? Termos os nossos artistas em todos os palcos, né, dos pavilhões, não valorizar só o show nacional, né, que eu acho que era uma questão que para todos nós era extremamente importante. E nós temos que entender que hoje as pessoas, por mais viajadas que sejam, por mais experiências que elas tenham na vida, elas gostam de conhecer as histórias, elas gostam de conhecer o simples, elas gostam da nossa culinária, elas gostam dos nossos distritos mostrando como tramar a palha, como fazer a trança lá do pessoal de Desvio Risso que estava trabalhando com o couro, o pessoal que estava trabalhando com a gamela. É isso que as pessoas querem.
E não adianta, né, gente, por mais, e a gente ouviu muitas coisas nesses 17 dias, de coisas boas e ruins, e por mais que as pessoas conheçam, como tu falaste agora, Sandra, cada região é peculiar.
É peculiar.
A Oktoberfest tem uma característica.
Flores da Cunha tem outra.
Caxias tem a sua estrutura, e assim, eles querem ver o que eles ouvem, o que eles leem nos livros, o que eles veem na televisão de Caxias do Sul.
E o que eu friso, assim, eu recebo, né, a gente até ouviu o comentário que a gente tem uma autoestima, né, não entendi
isso, né. Sim, é autoestima e positividade.
Positividade, é muito além disso, é porque a gente acredita nesse material que a gente tem em Caxias. E a gente tem que parar de achar que isso é pouco. Sabe, eu acho que está na hora de nós, caxienses, nos orgulharmos de tudo que nós temos, do mais simples ao mais elitizado. Sabe, Caxias cresceu de uma forma quando todos na equipe queriam desistir. Todos, assim, todo mundo se desanimava com algum comentário, porque vocês não pensam que
normal,
isso não, né, nos abale.
Normal,
né? Abala, é lógico, porque a gente está tentando fazer tudo do melhor, todo mundo vestiu a camiseta. Eu falava para eles, vocês não se atrevam, porque de 1875 a 1910 eles trouxeram o trem para Caxias. Como é que a gente vai reclamar de fazer alguma coisa com todas as condições que nós temos hoje? E, claro, o nosso objetivo desde o início foi resgatar a nossa origem. Desde o início.
O tempo já está esgotado, mas agora já estamos esgotados mesmo. Tem que dar a palavra final para o Guilherme e para o Luciano, senão, né, Luciano, não. Sim, vale a pena, só, né? Só. Luciano, agora para a gente encerrar, já agradecendo a tua vinda, a tua disponibilidade com a reportagem sempre com a São Francisco durante esses dias, que a gente sabe que não foram dias fáceis para vocês. Quem organiza qualquer coisa é dor de cabeça, não tem como a gente ser perfeito. Mas obrigada mais uma vez pela tua participação e o fechamento da edição deste ano.
Nós fechamos o domingo com o desfile dentro dessa emoção que a Sandra comentou, talvez até com o sentimento de poder entregar uma festa que a gente havia prometido, uma festa simples, pé no chão, desfile com os carros baixos, atenção ao pessoal, coreografia e não tanto cenografia. Entregamos os pavilhões com alguns milhões em cenário.
Então, 10 mil metros quadrados.
10 mil metros cenografados para o pessoal se sentir bem, fazer a selfie, poder sentar e degustar um vinho. Ou seja, tudo que nós prometemos, a gente sempre falou, né? Uhum. A gente só vai falar quando tem certeza e foi isso. Então, quando a gente tinha o projeto na mão, foi o que a gente entregou. Então, fechando a festa, entregando o que a gente prometeu. repensando alguns pontos, mais algumas inovações ficaram na manga para a próxima edição, que não se sabe se é 2020, 21, 22.
Mas né, que já está sendo pensado.
Que já está sendo pensado. E queria agradecer os caxienses que estão nos escutando e o pessoal de fora e que venham nas edições. Né? Vale muito a pena passar o dia em família. Isso é uma coisa que nós não comentamos. Sim. O giro de estacionamento, eram de 3 a 4 veículos por dia, reduziu a 2. É sinal que as pessoas vão e ficam.
Uhum.
Foram e ficaram. Chegaram às 11 e ficaram até fechar o parque.
A gente pode até fazer outro feedback, outro programa desse. 11 minutos eu só passei. Guilherme, obrigada, Luciano.
De nada. Tá ótimo. Muito obrigado pelo tempo, Rosângela. Acho que é muito bacana a gente poder dar esses, ouvir também os feedbacks e poder responder também. Né? Porque a gente entra num mundo de redes sociais perigoso, né? As pessoas batem de um jeito que a gente fica também assustado do outro lado e abre essas possibilidades de conversa, né? O ouvinte critica, dá opinião e a gente merece conversar e a gente está à disposição para isso e independente se a festa 2020, 2021 aconteça ou não, a gente já tem muito material hoje. Hoje a gente tem um registro de tudo isso para fazer melhor, fazer ainda melhor e tenho certeza que a gente vai conseguir. Então, muito obrigado pela oportunidade da gente conversar.
Muito obrigada, a emissora agradece imensamente a participação da Sandra Randon, Luciano Pereira e Guilherme Zaccani. Obrigada a todo mundo que participou, até com suas críticas negativas, né,
claro,
Sandra? Está ajudando.
Com certeza,
né?
Com certeza.
Obrigada a Isa, nossa parceira na produção e também uma das participantes da organização do desfile do Corso Alegórico 2019 da Festa da Uva. Matheus, obrigada na mesa de áudio. Vem chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias e, obviamente, a gente vai ampliar as informações sobre mais um massacre no Brasil, já nesse início de ano, numa escola no interior de São Paulo, em Suzano. Até o momento, 10 mortos e 10 feridos. Eu não queria encerrar com esse choque, né, de informação para quem não sabe ainda, mas enfim, né, esta é a verdade nua e crua do Brasil nesses dias. Nós fizemos o balanço aqui da Festa da Uva Edição 2019, Sandra, faltou um dado muito importante, fechamos em cerca de 600 mil visitantes a festa esse ano,
é isso? É isso.
Muito bem. O balanço completo a gente vai, né? Conforme
sim,
vocês estiverem
semanas,
passando para a gente também, isso. A gente vai informando aos nossos ouvintes. Meio-dia e 13 minutos, 20 graus a temperatura. Boa tarde, até daqui um pouquinho.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.